such a morbid imagination.
Bringing dead things to life.
Hey, she emerges from her cave.
Ella.
When do you think you'll finish this film of yours?
I don't know.
Aos tempos apareceu aí no Senhor Joaquim um filme chamado Stop Motion, com uma capa que era uma cara de uma pessoa que estava partida, quebrada como um ovo, e dentro dessa cabeça estava uma espécie de monstro dentro de um ninho que nos fez despertar a imaginação. Este Stop Motion, que é um filme de 2023 de Robert Morgan, que é um realizador muito pouco conhecido, tem pouca obra, é muito da área do stop motion. Se vocês forem ver, ele tem imensas curtas metragens na sua carreira, mas na verdade a única coisa que ele fez foi este stop motion, como longa metragem, e fez um segmento no ABCs of Death 2 de 2014. Este Robert Morgan faz bastante, não é, para aquilo que é a sua primeira obra, que nos conta a história de uma moça chamada Ella Blake, que é filha de uma grande realizadora, de uma pessoa que é um nome muito sonante no mundo do cinema, dos filmes stop motion. Ela está a ajudar a sua mãe, diariamente ela vai se encontrar com ela, e a sua mãe está a construir então um filme de stop motion, um filme muito alternativo, um filme para adultos, ainda que feito naquela técnica que nós normalmente associamos à animação para crianças. Então esta mãe desta Ella é uma senhora muito controladora, é uma senhora que não deixa que esta moça tenha vida própria, uma vez que ela sofre um problema nas suas articulações que não permite ela fazer as animações. Então ela usa a filha de uma maneira até bastante abusadora e violenta para animar as suas criações. Todos os dias, então, esta moça, claramente mal de saúde mental, claramente no limite de um burnout, prestes a rebentar, é usada pela sua mãe como um boneco mandado, até que a sua mãe um dia tem um AVC, tem um ataque cardíaco e morre. E esta moça então decide terminar a obra da sua mãe pegando no guião. Ela é uma exímia animadora, mas não tem capacidade criativa. E quando ela então se muda completamente para o estúdio onde está a fazer a sua animação, indo contra o seu namorado, quer que ela acabe com aquilo tudo, porque o seu namorado já percebeu exatamente o que é que estava a acontecer e propôs-lhe que ela mudasse de vida, mas ela não. Como último trabalho, vai terminar o filme da sua mãe, mesmo que não se dessem bem. Então esta moça, quando começa então a terminar num prédio de apartamentos que está completamente vazio, ou seja, só a zona onde ela está a fazer o seu trabalho e mais um ou dois apartamentos num gigantesco complexo estão habitados, aparece-lhe uma miúda que mostra curiosidade no seu trabalho e que começa a olhar para aquilo e sugere à nossa protagonista que mude a história, que recomece o filme, porque aquilo que ela está a fazer não faz sentido, não é entretenimento. A miúda então, cheia de criatividade e energia criativa, começa então a dizer à nossa animadora como é que ela deve fazer o filme, que é uma história de terror, uma história terrível acerca de um homem que bate todas as noites à porta e à terceira noite mata as pessoas. Poderia ser até o início de um franchise, de um ícone do terror. E então esta nossa Ella, começa a fazer o filme com as instruções da miúda. Rapidamente começa a sua queda aos abismos de saúde mental. Ela começa a confundir aquilo que é o seu trabalho com a vida real. Rapidamente este filme se transforma numa parábola para aquilo que é a vida desta rapariga. Os bonecos começam a misturar-se com a sua vida real. Eu diria que estes 3 dias em que este monstro vem para bater à porta coincidem com as fases em que esta senhora começa a decair e chega a uma certa altura em que se começa a confundir o filme com a vida real, em que os bonecos começam a interagir, em que se começa a usar carne humana para criar a animação mais credível e começas a usar até a própria carne humana da nossa protagonista. Ora, este filme tem duas caras, não é? Duas frentes, dois extremos que não se completam, mas fazem parte do mesmo filme, que é a parte da vida dela, que é assim, sempre muito pouco entusiasmante, muito rotineira, muito deprimida. E depois tem esta ultraviolência deste body horror que esta mulher se sujeita, que é forte. É muito forte E é tão forte que eu, por várias vezes, tenho 3 doutoramentos em filmes de gore, várias vezes tive que fechar um olho e deixar o outro um bocadinho aberto porque já não aguentava ver o que é que estava ali. Este tipo de body horror, este tipo de aperto do esfíncter que nós fazemos a ver o filme, que não permite a entrada sequer de uma agulha de tanta pressão. O filme não é perfeito, é um filme que tem esta mensagem para passar, isto, não sei se isto é da A24, mas é este género, que é o processamento do trauma sob a forma de transferir para esta criança, que, como vocês podem perceber, é imaginária, que se percebe rapidamente, transferir os traumas e as dores desta criança para uma espécie de uma realidade alternativa para que ela possa viver o dia-a-dia vazia de emoções. As cenas de stop motion são absolutamente brutais, são bem feitas. Eu via o filme que eles estão a fazer, eu via e dava-lhe certamente 4 estrelas e meia com um coraçãozinho, mas infelizmente não temos esse filme, temos o making of, digamos assim, mas não deixa de ser uma experiência fora da caixa, uma experiência que eu recomendo ocasionalmente quando estamos fartos, na época agora de blockbusters, de ver a mesma fórmula repetida. De facto, a fórmula não é, esta fórmula é própria, é uma fórmula que não é clichê, mas também não resulta 100% na perfeição. Isto é do Shudder, devem tentar dirigir-se a um balcão do Sr. Joaquim e proceder ao seu aluguer. Eu inicialmente pensei que este filme fosse uma espécie de uma bola simbólica e elíptica que fizesse uns ciclos ali à volta, em que aquilo que nós estamos a ver no início será o destino no fim da nossa personagem, mas não é bem isso que está aqui a acontecer. Acaba por se transformar num pesadelo que corre horrivelmente mal, daqueles pesadelos em que nós acordamos e continuamos dentro dele e nós pedimos por favor, o pesadelo acaba, e nesta situação nós temos até concentrado de dor tão grande. Não é aquela dor em que a pessoa queira gritar para sair dela, mas é aquela dor em que a pessoa quer desmaiar, prefere morrer a ter que aguentar esta dor. Provavelmente isto será também aqui uma simbologia para o suicídio, não é? Para a queda de uma mulher que não aguenta mais. Este filme é brutal para quem está envolvido. E quem está envolvido não são só os atores, a equipa técnica, somos também nós, que somos puxados para meio daquilo que no fim do filme só pensamos: epá, por favor, dê-nos uma comédia romântica da Netflix que saiu a semana passada e que amanhã já ninguém se lembra que existe, para um gajo tentar, sei lá, limpar este palato do gosto cinematográfico. Whatever it is you think you saw back there, it's not real. I don't want to make this film anymore. Don't you want to hear the next bit of the story? I want to go. I want to go. What happens when it takes on a life of its own?